Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá pessoal, boa tarde, professores que nos acompanham, as pessoas que nos estão acompanhando pelo Facebook, também pela rádio, né, pelo site da rádio. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que tem formado gerações na Universidade Federal do Paraná, na área de Ciências Sociais, o professor Ricardo Costa de Oliveira, é professor titular da Universidade Federal do Paraná, e hoje está aqui para conversar conosco sobre um tema que para nós tem sido muito evidente, principalmente nos últimos meses, que é esse apelo ao armamento, né? Essa discussão que se tem sobre o quanto que armar a população, isso reflete segurança, e o quanto que esse argumento ele é construído dentro de uma ideologia para nos convencer, né, e nos tirar o foco da discussão sobre segurança pública e também o quanto que uma educação voltada para as humanidades pode contribuir para que esse discurso seja também diminuído. Então, professor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos eu aqui, a professora Vanir, e eu já deixo esses minutinhos para o senhor fazer uma saudação inicial.
Um bom dia, uma grande satisfação de estarmos aqui. Cumprimento a professora Edmara, o professor Avanir, também na data de hoje, sábado, todos nós professores lamentamos o falecimento de vários colegas de Cambará que vinham para uma atividade da PP Sindicato e num trágico acidente perderam a vida. Ou seja, a educação, mais uma vez, está de luto e por vários motivos. E estamos aqui para contribuir neste importantíssimo tema da questão social e política das armas com a população.
Professora Vanir.
Olá, tudo bem? Professora Edmara, professor Ricardo Costa de Oliveira, é um grande professor da Universidade Federal do Paraná, da Sociologia. Então, com certeza, vai ser um debate muito importante, uma discussão muito importante. Quero saudar de maneira especial os professores, os estudantes, a mãe que está limpando a casa neste horário e está ouvindo a rádio, quem está nos vendo pela internet, os pais. Compartilhem este link, compartilhem essa fala. É uma fala muito importante que fala sobre a questão da questão dos armamentos, da violência, do amor, da educação. Esses temas nós vamos debater aqui, que são extremamente importantes para a humanidade, né? Então, quem está nos assistindo, está aí o convite para participar e compartilhar e fazer parte desse momento especial.
Professor, então nós queremos começar assim, já colocando, né, para tentar entender ou até mesmo desmistificar, né, como que essa ideia, né, esse apelo armamentista, como que ele chega e se consolida, né, principalmente na sociedade brasileira, que é tão carente, principalmente da questão da segurança pública, questão, né, da presença que a gente não consegue, né, desfazer isso, e nós sabemos, né, que as grandes vítimas, né, das armas no Brasil são as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Mas como que se constrói isso no Brasil?
Em primeiro lugar, há uma crise na segurança pública, há o aumento da criminalidade. Tudo isso é um desespero social que é produzido por uma sociedade que não está gerando empregos, salários que não acompanham a carestia, a inflação e também os problemas de uma sociedade extremamente desigual como a brasileira. Com isso, nós verificamos que há uma ideologia que avalia que a posse ou uso de armas seria um fator benéfico para a melhoria da segurança e das condições sociais. Isto não é verdade e nós podemos utilizar dados científicos internacionais para mostrar que somente armas não resolvem o problema da criminalidade, não resolvem o problema da falta de segurança pública e trazem novos problemas, como a questão de vários países. Qual é a sociedade que tem o maior número de armas per capita? Uma grande sociedade, Estados Unidos da América do Norte. E lá eles têm um gravíssimo problema, que são massacres, inclusive escolares, cometidos pela cultura das armas. E quando nós verificamos sociedades que têm um grande controle, têm uma cultura da paz, proíbem armas, nós verificamos que é baixíssimo o número de homicídios e assassinatos, como, por exemplo, o Japão, e todas as sociedades que apresentam o mais elevado índice de desenvolvimento humano, países europeus como a Escandinávia, países que estão em várias regiões, sempre tem um rigoroso controle de armas. Então, armas é mais uma forma de enganação social, já que não resolvem os problemas, trazem novas ameaças e criam também a cultura da violência que no Brasil vem roubando muitas vidas pelo uso desnecessário de armas em qualquer polêmica ou problema que os cidadãos vêm encontrando.
Maravilha, professor Ricardo. Então, o professor Ricardo aí expondo sobre essa questão das armas, né? Nós temos até no nosso tema aqui, que é a questão do clube do livro e o clube da arma, né? Então, quando você incentiva as gerações, incentiva as crianças a lerem, incentiva as crianças a terem acesso à literatura e às artes, como diria um grande pensador, Humberto Eco, ao nós lermos os outros livros, nós conseguimos viver a vida de muitas pessoas, porque nós vivemos o sentimento, as emoções, nós vivemos a literatura, vivemos o que as outras pessoas pensaram. E quando nós começamos com esta ideia que tudo é arma, que tudo se resolve com arma, que não precisa de ciências humanas, que não precisa de arte, que não precisa de filosofia, de sociologia, porque a arma resolve tudo. Parece que há esta ideia muito forte sendo defendida por setores dominantes da nossa sociedade. Aí fica uma pergunta para o professor Ricardo aprofundar um pouquinho mais. Desde quando que o Brasil começou, de fato, a fazer esse apelo à arma? Hoje eu chego aí no ensino médio, né, com os meus aluninhos, lá dos primeiros anos, do 14 anos, 15 anos, e eles falam assim: professor, fez coisa errada, tem que morrer, tem que matar, tem que morrer. Eu não gosto do vizinho, eu mato o vizinho. Ou seja, é muito essa ideia, porque a ideia é resolver tudo com as armas. Então, isso é muito sério, porque assim, até ouvi um dia um intelectual dizendo: quando que a gente briga? A gente briga com quem a gente gosta, nunca brigamos com desconhecido, ou dificilmente brigamos com desconhecido. Então, quando você incentiva a arma como resolução de problema, na verdade está gerando um grande problema dentro da família. E qualquer conflito que tiver dentro da família vai resolver com arma. Então fica aí a pergunta para o professor Ricardo: desde quando que o Brasil está desse jeito e por que que está acontecendo tudo isso no Brasil nesse momento?
Exatamente. Nós temos sempre que apontar que a cultura das armas não irá resolver o problema da segurança pública. Irá trazer outros problemas. O Brasil sempre teve uma cultura armada, uma cultura da violência, desde a sua gênese no período colonial. Nós somos uma sociedade, historicamente, extremamente violenta, armada, porque fomos a maior sociedade escravocrata do mundo moderno. Nós também sempre tivemos a conquista territorial contra as populações indígenas. Então, nós temos uma cultura da violência que só gerou desigualdade social, brutalidades, genocídios e formas de exclusão social. E as armas não resolvem o problema, só o pioram. Quando a gente verifica que, aumentando o número de armas, qualquer disputa ou briga no cotidiano, pode ser uma simples briga de trânsito, pode ser uma briga em uma casa noturna, um clube, pode ser uma briga causada por divergências de opinião, todas elas podem causar graves mortes. É o que o Brasil está assistindo. Agora, na semana, quando um campeão de jiu-jitsu, um lutador, um grande desportista brasileiro, foi assassinado por um tenente da Polícia Militar em São Paulo. E ele foi agredido. Quer dizer, uma situação extremamente grave, porque um oficial da Polícia Militar, ele deve ser especialmente treinado, preparado, produzido para controlar situações de tensão. Não assassinar uma figura pública, um campeão de jiu-jitsu. Vimos também aqui em Foz do Iguaçu o lamentável assassinato de um tesoureiro de um partido político que fazia uma festa privada com a temática do Lula. E ele foi vítima de um fanático que entra na festa para executá-lo. E da mesma maneira, o que as estatísticas revelam? Que ter armas, elas muitas vezes terão maior uso para vitimar alguém da família, eventualmente para o suicídio do próprio dono das armas no momento de tensão, no momento de problemas psicológicos, existenciais, e raramente uma arma ela é usada para a defesa contra um bandido ou um marginal, porque o bandido, ele infelizmente tem a vantagem de surpreender o cidadão, a família. Então, são poucas as ocorrências em que uma arma doméstica em casa ela é utilizada para autodefesa. Ela é muito mais, infelizmente, mal utilizada para cometer a morte de alguém da própria família, para um suicídio e a pior ocorrência estatística. As armas são roubadas. Que as estatísticas, e cada ouvinte, cada participante pode pensar, toda casa em Curitiba, ela será assaltada em pelo menos uma vez a cada 10 anos. Verifiquem na sua rua ou na sua casa quantas vezes houve assaltos a residências, a apartamentos, assaltos armados contra motoristas em carros, e a gente vê que a insegurança pública, ela tem também profundas causas sociais na exclusão, na falta de educação, na falta de cidadania. É aquilo que eu sempre falo, e eu já dei aula para oficiais coronéis da Polícia Militar. Vamos fazer a metáfora com mosquitos que transmitem doenças. A causa da gênese dos mosquitos são águas paradas, o lixo, ou sujeira, ou pântano. Se você quiser acabar com os mosquitos que transmitem doenças, temos que limpar estas áreas nas quais os mosquitos surgem. Limpar água parada, limpar o pântano, tirar o lixo, da mesma maneira na criminalidade. Para eliminarmos a bandidagem, temos que pegar as causas sociais, educacionais, nas quais há uma produção de bandidos pela exclusão. E somente armas, elas são uma forma de tapar com uma peneira o problema, o sol. Nós não resolveremos a questão com armas, sim como outros países, sociedades, investindo na educação, cultura, lazer, bibliotecas, que a arma estatisticamente é mais utilizada contra a família que a possui do que contra o marginal ou o bandido, que tem que ser suprimido desde a sua existência pela educação, pela cultura, como nas sociedades mais desenvolvidas.
É difícil a gente pensar, né, assim, as pessoas que falam que são defensoras da família, né, sendo que ter uma arma em casa é um risco para a própria família, né? Então, são duas ideias em que a gente tem que pensar em que medida, né, assim, que isso se realmente funcionaria, porque eu imagino que se eu tivesse uma arma em casa, né, e houvesse realmente, né, se um bandido entrasse na minha casa, até eu conseguir pegar essa arma, e se o bandido soubesse que eu tivesse, né, que eu tenho uma arma em casa, a possibilidade ainda de eu morrer é muito maior, né? Mas nós vamos voltar, professor Ricardo, no próximo bloco, né? Eu gostaria de aprofundar com o senhor sobre essa relação estranha que tem acontecido, que é a religião, né, o militarismo, e o quanto que isso aparece, né, esse discurso do armamento e da questão, né, do cidadão de bem que tem, entre aspas, o direito de ter a sua arma, como que isso vai aparecendo e como que isso vai se enraizando, né, na sociedade, principalmente pelas experiências que nós temos, né, as classes populares que são as maiores vítimas da violência, enquanto que isso parece que chega, né, de uma maneira em que dá a impressão que a gente não consegue convencer de que realmente a arma é muito mais um risco do que uma segurança. Né? Mas a gente aprofunda isso, então, né, no próximo bloco, né, depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.